Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
De Notícias Brasil. Você pode acompanhar a partir de agora, na Agora com Áudio. Chegou uma avalanche de notícias aqui, que nós começamos o programa sem áudio e nós apresentamos as nossas desculpas. Teve uma pequena falha técnica já corrigida para a gente fazer o resumão aqui das suas principais informações do dia. Humberto Fernandes e Carlos Roger, hoje na bancada. Vamos aos destaques?
Afinal de contas, estamos ao vivo, Humberto Fernandes.
Exatamente.
Olá, bom dia. E a gente já começa com a EMAP, que orienta sobre forma segura para a obtenção de passagens durante o feriado prolongado, feriado agora da Semana Santa.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indica o deputado Pedro Lucas Fernandes para substituir Juscelino Filho no Ministério das Comunicações.
E fraudes à cota de gênero derruba 2 vereadores.
Suspeitos de vários homicídios é morto após fazer companheira refém.
E a entrevista exclusiva da Central de Notícias Brasil com a coordenadora das Delegacias Especiais da Mulher de todo o Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka, sobre violência contra a mulher.
E a estreia no novo canal 15.1 Rede TV na cidade de Santa Inês, Maranhão. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco aqui no nosso programa nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2025.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O nervosismo da estreia deu uma
tecla. Estamos no mês de abril.
Um retrospecto, né? E entrei no mês de março.
É porque o mês de março foi tão bom.
Nós estamos no mês de abril. Olha, vamos ter que ir direto aqui aos nossos assuntos, né, do nosso roteiro. Só pedindo a você para participar conosco, você que está acompanhando aqui pela primeira vez na cidade de Santa Inês, do canal 15.1 TV Digital. Abraço aí para o nosso amigo Luiz Lobo, grande diretor de um dos maiores sistemas de comunicação do estado do Maranhão, com toda a sua equipe, nos permitindo chegar à cidade de Santa Inês. Nós vamos trazendo essa história do treinador de handebol que foi preso suspeito de estuprar alunas no Maranhão. Isso aconteceu aonde? Como é que foi esse caso, Carlos?
Olha, isso aconteceu na região do Vale do Pindaré, na cidade de Santa Inês. O Júnior Ribeiro é conhecido como Nega Preta. Ele é instrutor de handebol, muito conhecido lá na cidade, já deu aulas de handebol em escolas particulares lá do município, em escolas públicas. Atualmente estava apenas em escolas públicas. Acontece que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que ele estaria abusando sexualmente de adolescentes, alunas dele, do próprio colégio. Então duas fizeram a denúncia e foi se descobrindo, a partir do início da investigação, que há 30 anos ele estaria abusando de alunas lá na região de Santa Inês. Por conta disso, a prisão aconteceu fruto de uma investigação que teve como base essas denúncias. De acordo com o delegado Alisson Guimarães, da Delegacia Regional de Santa Inês, o caso agrava pelo fato de que o investigado atua nas escolas e o próprio delegado conversou com a gente.
Na manhã desta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio da Delegacia Especial da Mulher de Santa Inês, com apoio do 2º Distrito Policial e da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês, deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em face de um homem, treinador de handebol, conhecido aqui da região de 54 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. Semana passada, recebemos informes de que alunas de algumas escolas do município estariam sendo vítimas de crime de estupro de vulnerável praticados por esse treinador, que se utilizava da sua função para praticar os crimes sexuais. Com os informes, realizamos as primeiras diligências, recebemos relatórios do Conselho Tutelar do município, da escola municipal onde os crimes poderiam estar acontecendo, e também denúncias do próprio Ministério Público, que foi atuante e colaborou conosco nessa investigação. E de imediato fizemos a representação pela prisão preventiva ainda no final de semana, durante o plantão judiciário, e assim que o mandado foi decretado, nós diligenciamos para realizar o cumprimento. Nesta semana, desde a segunda-feira, o suspeito estava sendo acompanhado, estava sendo monitorado, e hoje tivemos esse êxito no cumprimento do mandado. E é um caso que está sendo amplamente divulgado nas mídias sociais aqui da região, e outras vítimas estão entrando em contato com a delegacia para também registrar suas ocorrências e relatar crimes cometidos há décadas, considerando que esse treinador é muito conhecido na região e trabalha em uma associação atlética vinculada a algumas escolas por meio de contratos de prestação de serviços há mais de 30 anos. Então é um caso que foi amplamente noticiado e muitas vítimas estão comparecendo. É o que a gente pede para que isso aconteça, para que a gente possa esclarecer esse crime.
Pois é, a polícia trabalhando aí para colocar, deixar esse cidadão um bom tempo para ele refletir atrás das grades e para não oferecer esse perigo, né, para a sociedade. Devem aparecer aí depoimentos de outras pessoas que devem tomar coragem agora de denunciá-lo para que as providências sejam tomadas.
Já apareceu uma vítima com 37 anos de idade que foi abusada por ele com 13 anos.
Pois é. E no município de Parnarama, um homem morreu nesta quarta-feira durante uma operação da Polícia Civil que cumpria mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que investiga o crime de tráfico de drogas e homicídios. As equipes policiais tinham o objetivo de executar 4 mandados de busca domiciliar e um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo investigado pela prática de diversos crimes de homicídio ocorridos na cidade de Parnarama e na cidade de Palmeiras, no estado do Piauí. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, alvo da operação, fez uma companheira refém,
a esposa dele, né,
ameaçando matá-la e ainda atirar contra os policiais. Então os policiais agiram, neutralizaram o suspeito, que foi imediatamente socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu e morreu.
Na casa dele, muita droga e muita arma.
Pois é. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo, Carlos Roger volta conversando com a delegada, coordenadora das Delegacias das Mulheres no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Pelo espaço aqui no estúdio do Central Manhã, estamos no Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil e hoje conversando sobre um tema muito importante. Nós convidamos a delegada Kazumi Tanaka, delegada da Delegacia Especial da Mulher, que gentilmente atendeu esse convite feito por nós para que nós possamos conversar sobre um assunto que tem chamado a atenção de toda a sociedade, que é a violência contra a mulher. Primeiramente, seja bem-vinda, doutora Kazumi Tanaka. Muito obrigado por atender o nosso convite.
Obrigada, Roger, também pelo convite. Realmente, já essa conversa já estava sendo já programada já há um certo tempo, mas finalmente hoje deu certo.
Perfeito. E, doutora Kazumi, a gente tem se encontrado muito, né, nas pautas, e eu fico
muito feliz.
Cada dia que passa, os resultados têm parecido muito melhores. A gente acompanha algumas informações veiculadas pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que tem mostrado um fortalecimento no combate à violência contra a mulher e, como consequência, o Estado registrou uma queda no número de casos, por exemplo, de feminicídio no mês de março, isso em comparação ao mesmo período do ano passado. E quando existe redução nestes números, a gente fica feliz. E eu lhe pergunto, quais as ações, quais os instrumentos que a segurança pública do Estado está utilizando para alcançar esses números aí na tentativa de, quem sabe, erradicar de uma vez por todas esse crime que acontece em todo o Maranhão?
Olha, de fato, o tempo todo nós trabalhamos em cima que estratégias estão dando certo, de que novas estratégias têm que ser implementadas. E aí sempre a gente tem aquela de trabalhar nesse enfrentamento a qualquer forma de violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio de maneira conjunta, porque a gente sabe que a segurança pública por si só, ela não consegue transformar essa realidade. Então a gente tem trabalhado em conjunto com outras instituições, como por exemplo o Poder Judiciário, com a Secretaria de Estado da Mulher, a Polícia Militar, que faz parte da estrutura da segurança pública, claro, mas Ministério Público, Defensoria, movimentos sociais de mulheres, tudo isso, esse esforço em conjunto para que a gente consiga estratégias específicas e que essas estratégias elas consigam alcançar aquela mulher que está calada, que não consegue se movimentar, que está com muito medo, ou seja, fazer as instituições, levar a informação para as pessoas que precisam ser identificadas com aquela situação de violência, fazer com que outros parceiros, além da segurança pública, também se envolvam nesse trabalho, e sempre naquela compreensão de que é uma responsabilidade não apenas da polícia, é uma responsabilidade de todo mundo, tanto representando alguma instituição, como também é uma responsabilidade de cada um de maneira individual, né? O cidadão, a cidadã, o cristão, a cristã, o que for, mas todo mundo. Não adianta apenas ter uma atitude passiva de lamentar as mortes, de lamentar qualquer aumento de violência, se não tiver uma atitude proativa, né, a proatividade de buscar alguma possibilidade para que se consiga, ainda que no seu pequeno contexto, na sua pequena comunidade, mas ali, eu me movimentar de alguma maneira que aquela vizinha do lado que está sofrendo violência, eu seja a voz daquela mulher para que eu denuncie a polícia, para que eu acione algum órgão para evitar situações piores venham a resolver. Então a gente sempre busca esse trabalho no sentido de fazer o comprometimento de todo mundo, tanto em nível institucional como em nível também de cada um em sua comunidade, em seu bairro, em sua localidade ali, de forma que a gente consiga fazer com que aquela situação e aquela mulher que passa por situação de violência, ela entre no radar da segurança pública e, por consequência, entre no radar das outras instituições que também trabalham. Que também a gente sabe, Roger, que, por exemplo, uma mulher que sofre violência, às vezes ela não se movimenta porque ela, enfim, ela acredita que ela não tem direito sobre a casa, que ela não vai ter direito de receber pensão, porque ele fala para ela que não vai ter juiz no mundo que obrigue ele a pagar a pensão alimentícia, e ela não tem um advogado para poder orientá-la, e ela também está numa situação, por exemplo, de depressão, de tantas situações de violência, de manipulações psicológicas, e ela também pensa que como vai ficar meus filhos nesse contexto, e aí essa falta de informação imobiliza aquela mulher, e a falta de apoio, especialmente das pessoas que estão próximas, também imobiliza aquela mulher, porque ela está muito debilitada, especialmente emocionalmente. Então a gente está sempre levando essa compreensão de que além e paralelo da política pública que tem que ser fortalecida, a gente também tem que buscar o envolvimento pessoal de cada um a fim de que a gente consiga transformar essa realidade. Então a gente o tempo todo, não apenas em datas emblemáticas, mas em vários momentos também do decorrer do ano inteiro, na verdade, a gente está sempre se movimentando, buscando novas possibilidades, buscando novas parcerias para que a gente consiga melhorar cada vez mais essa realidade das nossas mulheres aqui do Maranhão.
Doutora Kazumi, quando a gente fala de violência contra a mulher, automaticamente já vem a questão do feminicídio, que é o crime já que a mulher chega a perder a vida, que é quando chega no último caso. Mas aí a gente está falando de violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, como a senhora mesmo citou agora. E se fala sempre, principalmente na região Nordeste, infelizmente, porque é uma questão cultural. O homem foi criado daquela forma para que seja um superior, esteja acima de todas as coisas, e a partir daí geram as violências. E essa, a senhora tem um perfil das pessoas que chegam todos os dias na Delegacia da Mulher. Qual o perfil da nova geração? Porque a gente está falando culturalmente dos dos antigos, digamos assim. E esses novos, os jovens de hoje, eles também estão utilizando dessa cultura, digamos assim, prejudicial?
O que a gente tem observado, Roger? A gente tem observado dois movimentos. O que eu tenho observado, até porque eu acompanho já há muito tempo, né, essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher? O que eu observo? Eu observo que a gente conseguiu avançar bastante, inclusive também o discurso, por exemplo, das meninas nas escolas, dos meninos na escola, é exatamente de mostrar que não tem sentido manter desigualdades por uma construção cultural. Então, eles, na verdade, estão desmistificando essa ideia de que é a cultura que sempre foi assim e que não vai mudar. Isso de buscar a equidade, de entender que a relação é uma relação de liberdade, deve ser uma relação de respeito. E aí, que eu falei também que... Porque também a gente observa também um outro movimento. Acho que também você também tem visto alguns movimentos também que são exatamente contrários a tudo isso que a gente vem pregando. Então, por exemplo, tem movimentos aí que colocam que a mulher tem que voltar ao que era antes, porque naquele tempo é que era muito bom, que não tinha violência, que não tinha isso, que não tinha aquilo, e que a mulher ela tem que seguir o padrão social que se espera que ela tenha, que é basicamente se esquecer e viver para cuidar dos outros, né? E aí a gente ouve muito falar, por exemplo, de termos como, por exemplo, machosfera. Acho que você já ouviu falar também muito desse termo.
Sim, sim, sim.
Também agora, por exemplo, especificamente, não sei se você já ouviu falar, mas tem sido muito discutido um filme da Netflix chamado Adolescência. Já ouviu falar?
Sim, sim.
Adolescência. Pois é, sim, esse filme aí tem sido muito discutido, é porque, resumindo aqui a história, é um rapaz, um menino bem jovem, acho que menos de 13 anos de idade, 14, que... para surpresa dos pais, ele é acusado de cometer um feminicídio, e aí eles nunca imaginavam que o filho dele pudesse cometer, porque era um menino aparentemente pacato, mas depois, no decorrer do filme, vai se descobrir que aquele menino foi aferente pelas redes, só que pregaram de ódio às mulheres. Então, ou seja, a rede social, da mesma maneira que ajuda, também pode potencializar movimentos como esse, né, movimentos de que é de ódio às mulheres, movimento de fazer com que as mulheres elas fiquem no lugar social que eu sei que ela deva ficar, que é um lugar de subjugação e de apenas de cuidados com os outros, de seu próprio esquecimento, de suportar violência, de aguentar e tolerar tudo em nome da família, dos outros, esquecer. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um avanço no discurso, a gente também vê, também por outro lado, esse tipo de movimento que quer resistir a tudo isso e deixar a mulher no lugarzinho, que é aquele lugarzinho que se imaginava que seria o lugar natural dela, que era de subserviência, de subalternidade, de esquecimento em detrimento da vida dos outros. Mas aí a gente tem observado que, felizmente, graças ao movimento mais fortalecido, esse movimento de entender que não há porquê nos tempos atuais sustentar, manter desigualdades onde não tem racionalidade para que sustente. E principalmente para verificar que aquela desigualdade que é criada, que é construída, aquilo ali gera violência, aquilo ali gera sofrimento, gera adoecimento. E então, nessa perspectiva, a gente tem observado que é um movimento que a gente tem recebido realmente frutos, observado realmente. É um movimento positivo, mas que a gente sabe que não são resultados que vão ser resultados assim imediatos. A gente sabe que é uma construção, uma modificação de cultura, e isso leva certo tempo, especialmente se a gente continuar incrementando de maneira mais fortalecida nas políticas públicas de garantias dos direitos das mulheres e dos homens.
Doutora Kazumi Tanaka, o assunto é tão vasto, tem tanta coisa para a gente conversar, que o tempo passa muito rápido. Então, a gente gostaria de falar com a senhora sobre os projetos aprovados esse ano, como o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o projeto que prevê a punição financeira para agressores que cometem crimes, o projeto que torna o estupro virtual um crime. E a gente quer também falar com a senhora sobre a expectativa, já os preparativos para o período junino, que está se aproximando. A gente acompanhou em entrevista com a senhora o que aconteceu lá do período do carnaval, uma redução considerável no número de abuso sexual contra as mulheres e outros tipos de crimes mais contra as mulheres. Mas aí a gente não tem mais tempo, eu quero convidar a senhora para voltar aqui em breve falando sobre esses projetos aprovados pelo Senado, que torna mais rigoroso aí as penalidades aos homens, às pessoas que praticam crimes contra as mulheres, e já trazendo aí o spoiler do que vai ser a ação da Delegacia Especial da Mulher no período junino. A senhora aceita o convite?
Já tá aceito há muito tempo. Eu não vou ter vontade para dizer o não aqui para essa entrevista, até porque também é um momento também, Roger, em que outras pessoas também, elas também recebem essas informações e repassam para outras, né? Então a gente tem que aproveitar essa grande parceria da imprensa para que a gente consiga alcançar mais pessoas e que as pessoas realmente se importem com a vida dos outros.
Muito obrigado à doutora Kazumi Tanaka, que gentilmente atendeu o convite feito pelo Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. Tem muito assunto ainda, Humberto Fernandes. Em breve, a doutora Kazumi vai falar para a gente das ações que serão disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado na questão do período junino, Humberto, que está se aproximando.
Pois é, esse é um assunto que de alta relevância, que a Central de Notícias Brasil tem total interesse de discutir com mais profundidade. A delegada deixou bem claro aí que nós temos um problema estrutural na sociedade brasileira, que é esse machismo que impera, onde nós temos aqui as diferenças ainda prevalecem depois de mais de séculos, depois de séculos e séculos, 21 séculos, nós ainda permanecemos com essas diferenças entre homens e mulheres. Recentemente, eu falei aqui no programa anterior, que foi revelado um estudo em que as mulheres ganham pelo menos 20,7% a menos ocupando as mesmas funções que as mulheres, exercendo as mesmas funções, as mesmas atividades que os homens. Então, isso mostra com muita clareza que nós ainda temos uma grande discrepância, uma grande diferença entre homens e mulheres, quando todos são iguais.
E o machismo agora mudou de nome, Humberto. Agora, de acordo com a delegada, é a machosfera. A gente não admite esse tipo de coisa.
E ainda tem agrobóis, tem um bocado de outras expressões, desculpem aqui, né, que nós devemos eliminar, né, da nossa sociedade. É um câncer, é uma doença que precisa ser eliminada. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos um giro com os nossos repórteres trazendo as informações em tempo real.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado ao nosso amigo William Coelho, diretor da Rádio Cidade FM de Capinzal do Norte. Grande abraço a todos vocês aí de Capinzal do Norte. Pessoal também do Altamira News. Estava avisando aqui o Márcio Calvé, da Rádio Cidade, da Rádio Bacabeira FM, o pessoal da Rádio Tarumã 87,9 FM, o Alexandre Coites, da TV Liberdade e também da Rádio Liberdade, lá do município de Bom Jesus das Selvas. Quem mais? Muita gente. Kleber de Castro Santim. Bom dia a toda a equipe da Central de Notícias, dos entrevistados e aos amigos diretores. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. A Larissa Andrade, acompanhando o nosso programa. Quem está mandando mensagem também, Carlos, você vai lembrar dele. Bom dia, meu patrão. Aqui é o resto do restaurante Pai e Filho, que vocês almoçaram assado de panela. Você se lembra.
Agora, né? Eu lembrei.
Lá no Tiririca, Vitória do Mearim,
ali
em frente ao Coco, É o povoado Cox, né?
Isso. Tem, fica bem nas margens da rodovia, né?
É o Juvanildo. É. Alô, Juvanildo.
Fiquei impressionado com a rapidez do atendimento e a qualidade da comida, viu?
Diversas.
Eu vou voltar aí.
Sugestões.
Vou voltar lá, viu?
Diversas sugestões. Então, quando você anda aí nessa região, tem dificuldade de encontrar uma comida boa, uma comida caseira, é só encostar. Pais e filhos. Pronto. Lá no povoado.
Um abraço a todos.
E vai ser muito bem atendido. O atendimento é fundamental.
Tem, né? Até Wi-Fi.
Pois é. Tem até Wi-Fi. Gratuito. É verdade. Gratuito, né?
Muito obrigado.
Aqui é o Augusto da Raposa. O problema é que as emissoras do nosso estado é puxa saco pra esquerda. Tu é esquerdista?
Não? Rapaz, eu não sabia não, eu tô sabendo agora, né?
Puxa saco pra esquerda.
Inclusive eu escrevo com a mão direita.
E aí eu vou ter que dar aquela mesma resposta que eu dei numa reunião lá com o pessoal de Bolsonaro, quando eu fui recebido lá pelo primeiro teve uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social, lá do ministro Roma, que nós fomos honrosamente recebidos lá para poder debater juntamente com eles. E aí, no calor das emoções, quase que me expulsam da reunião, porque eu falei algumas verdades, como sempre, né? Querendo tentar fazer. Tem que colocar uma trava na língua, né? E aí eu disse assim: olha, esse meu lado é direito, esse meu lado é esquerdo, e no meio tem um cérebro que tá faltando em vocês. Aí o negócio engrossou, o caldo engrossou lá. Que eu acho que nós temos que ter racionalidade.
Claro.
O que é certo, o que é errado, mas não é porque é de direita que é 100% certo. Não. Se comete muitos erros, tanto é que a popularidade do Lula despencou vertiginosamente nos últimos meses. Agora está adotando algumas medidas, está começando a dar uma reagida, né? Mas Bolsonaro errou tanto que perdeu as eleições. Sim. E ainda ficou com a mancha no governo dele da questão dos atos do 8 de janeiro, de janeiro, né? Essa tentativa de golpe ficou feio. Eu tirei a foto com o Bolsonaro, não tive coragem de publicar nas minhas redes sociais, porque eu digo que isso aqui vai dar M. Você entendeu, né?
Entendi.
Vai dar M e eu não quero estar na foto.
Tem gente lembrando.
Porque eu sabia que estava acontecendo muita bobagem por lá e que precisava corrigir, e muita gente cega que não estava conseguindo enxergar. E aí é isso, para isso que eu peço, ó, sabedoria
do divino. Criador.
Nildo Costa, mais um sábio na história. Esse Nildo Costa acompanha tudo lá de perto e também não conseguiu cegar. O Nildo Costa consegue ver sempre os dois lados. Tanto o que é certo que o que está errado dos dois lados, ele traz pra gente aqui no Central Manhã.
E sempre com a verdade.
Não dá nem pra gente saber se ele é de direita, se ele é de esquerda. Ele traz a notícia. E aí você decide que lado que você fica, se fica do lado da esquerda, do lado direito.
E no meio do Nildo Costa tem um cérebro.
Um cérebro. Nildo Costa.
Bom dia!
Tem gente fazendo greve de fome por aí, Nildo Costa. Qual é o motivo dessa greve?
Ai, Huberto Fernandes. Bom dia para você, Huberto Fernandes. Bom dia, meu amigo Carlos Rocha. Prazer falar com você, meu irmão. O carinho grande que eu tenho por você, você sabe disso.
Eu também.
Olha, Huberto Fernandes, deixa eu falar rapidamente, antes de entrar no assunto aqui, rapidamente. A faculdade que eu sentei lá na cadeira, ela não mandou fazer direito ou esquerda, ela mandou fazer jornalismo, né? Então, eu vou fazer jornalismo e é isso, pronto, e acabou. E aí, a meu lado político, deixa que eu resolvo no dia da eleição. É isso que eu faço, assim que eu penso.
Exatamente.
Huberto, tem greve de fome. A greve de fome é aqui do deputado Glauber Braga, ele é do PSOL do Rio de Janeiro, né? Está ali no plenário, ali nesse corredor aqui, plenário número 5, né? Começou a fazer essa greve de fome depois do seu processo de cassação de mandato movido aí pelo Partido Novo, né? E ontem foi acatado no Conselho de Ética, cabe recurso na Comissão de Constituição e Justiça, aí esse processo ainda também tem que passar pelo plenário da Câmara, quando precisa de 257 votos para ser referendado, né? Mas o deputado Glauber Braga ontem mesmo gravou um vídeo e disse que ele não seria derrotado pelo orçamento secreto e pelo ex-presidente aqui da Câmara, Arthur Lira. Vamos acompanhar esse vídeo aí publicado nas redes sociais pelo próprio deputado Glauber Braga.
De que eu não vou sair derrotado por Lira, pelo orçamento secreto e pelo sócio minoritário do MBL nessa história. Então, tomei a decisão, vou permanecer aqui nesse espaço da Câmara dos Deputados até o final desse processo, circulando, evidentemente, em espaço da Câmara, mas nesse momento aqui no Conselho. E mais do que isso, eu tomei a decisão, eu sei que é a tática mais radical que um militante pode adotar. Pensei muito intimamente antes de fazer isso. Essa é uma responsabilidade exclusivamente minha. Estou em jejum no dia de hoje e vou permanecer sem alimentação como uma forma de denúncia, como uma tática de enfrentamento radical ao que está acontecendo.
Eu fui agora há pouco lá no plenário 5, onde se encontra lá o deputado Glauber Braga, conversei com a sua assessoria, ele estava dormindo, né? Acho que continua ainda, estava dormindo, e segundo a assessoria, ele passou a noite bem. Passou a noite bem, levantou, foi ao banheiro algumas horas da madrugada e tal, permaneceu conversando com seus assessores, tem lá alguns militantes e assessores que estão acompanhando o parlamentar, né? Mas ele permanece nesse movimento. Esse movimento, esse processo de quebra de decoro parlamentar, perda de mandato do deputado Glauber Braga, se iniciou no ano passado, depois que ele teve um desentendimento com um membro do MBL, Movimento Brasil Livre, né? E ele o expulsou, esse militante, esse membro do MBL, aqui aos pontapés, aos chutes, né? E aí o Novo disse, nesse processo, que ele extrapolou sua prerrogativa e fazendo aí, então, quebrando assim o decoro parlamentar. Então nós continuamos acompanhando, vamos lembrar, né, Humberto Fernandes, é a última vez que nós vimos uma cena dessa aqui de parlamentar em greve de fome foi em 2010, quando o ex-deputado Domingos Dutra, do PT, fez um protesto de mais de uma semana de greve de fome, protestando contra a decisão da direção nacional do PT, que havia determinado naquela época apoio do partido à candidatura da Rosiana Sarney, né, para o governo do estado do Maranhão, lá em 2010. E o ex-deputado Domingos Dutra permaneceu por mais de uma semana em greve de fome. Essa cena volta a se repetir aqui na Câmara dos Deputados, desta vez com o deputado Glauber Braga. Humberto, outro assunto que a gente traz aqui é sobre a PEC da reeleição. A votação que tinha expectativa para que ela fosse votada ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi adiada essa votação. É uma proposta de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que é a relatoria do deputado lá do estado do Piauí, né, que ele faz o seguinte. O que, que diz essa PEC? Diz o seguinte, que acaba com a reeleição para o cargo executivo, né, prefeitos, governadores e presidente da República, mas estende o mandato de 4 para 5 anos e também unifica a data de eleições. Ao invés de ser aí de 2 em 2 anos, né, seria agora uma data só, né, para todos os cargos, né, unificar as eleições. Foi adiado, a oposição acusa o presidente Lula de estar interferindo nesse processo, mas é quase que sem sentido, Beto Fernandes. Por quê? Porque esse processo, esse projeto sendo aprovado, essa PEC, melhor dizendo, sendo aprovada, ela vale a partir de 2030. E o presidente Lula só tem direito à reeleição em 2026. Portanto, não sei onde beneficiaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele pudesse estar interferindo, né? Mas, enfim, só faz parte do jogo, são as discussões aqui no Congresso Nacional. Volto aos estúdios aí com você, Humberto Fernandes e Carlos Roger.
Muito obrigado, Nildo Costa, obrigado, essa sua racionalidade que desperta a minha admiração por você, né?
Sou seu fã.
Olha, veja só, como é que nós vamos acusar alguém de estar interessado em acabar com a reeleição se no caso da medida não vai atingi-lo? Não vai atingi-lo. Então ele não deve ser acusado, não é suspeito, né,
de ter. Voltando ao caso do Glauber Braga, que está em greve de fome, ele teria agredido no plenário, expulso de dentro da Câmara, o Gabriel Costenaro, que era o líder lá do MBL, que é o Movimento Brasil Livre.
Eu queria só passar aqui para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores, quando eu... É a minha maneira de pessoal de reagir. Né? Quando eu estou diante de um grande desafio, por exemplo, amanhã vou enfrentar um leão, ou vou ter que entrar com garra, com força para poder enfrentar um problema sério. Então, a partir de hoje, eu já estou me alimentando direito, a partir de hoje eu já estou fazendo Cooper até dentro do quarto, né, para que no outro dia eu esteja com todas as energias,
fazer aquela esteira, né,
preparado para enfrentar os problemas.
Perfeito.
Na hora de enfrentar o problema, vou fazer greve de fome? Coisa nenhuma. Aí eu tenho que estar mais forte que o problema.
Vai enfraquecer.
Eu tenho que estar mais forte. A outra coisa, a irracionalidade, quando você parte para a agressão. Eu admiro muito as pessoas que não se metem em briga de botequim. Assim, se você me ver dentro de uma causa, olha, é uma causa grande.
Essas são as imagens da agressão que estão no água.
Se você me ver numa causa, é uma causa grande. Se for questões de, empurra aqui, não, eu tô fora. Você se mete nas confusões. Eu admiro as pessoas que têm postura, que têm elegância, porque eu aprendi desde muito cedo, Carlos Rocha, que em toda circunstância, em qualquer condição social, o homem educado é um homem superior. Eu não falo de superioridade no sentido do cidadão ser soberbo, de ser, não, de mostrar que é mais do que os outros, não. É você mostrar a sua postura com elegância, com sensatez. Até aqui mesmo, para às vezes brigar com alguém, eu brinco sorrindo, né? Que aí o cidadão, já me disseram uma vez no salão de cabeleireiro, ele disse, rapaz, tu mete a faca no outro, sorri. Não, não é.
Eu particularmente não sei quando tu tá brigando e
não
quando tu
meta
tá
a faca em ninguém, não. Sei. Eu acho que você pode falar as verdades sem precisar tá com arrogância com ninguém, né?
É claro que não.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, nem é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos então chamar o Jota Queiroz? O Elivaldo Ramos.
Elivaldo Ramos, sim.
Vamos logo para Elivaldo Ramos, diretamente de Tutóia. Vamos saber, já estamos falando de política, né? Vamos saber, tinha, me parece que 5 vereadores com implicações lá na cidade
de
Tutóia.
Problema de cota de gênero.
Parece que só 2 sofreram as consequências. Foi isso? Bom dia, Elivaldo Ramos.
Olá, Elivaldo.
Explica pra gente.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Carlos Rocha. Bom dia a todo mundo que acompanha a Central de Notícias. Olha, a gente está falando aqui de frente ao Fórum de Tutóia, o Fórum de Justiça da Comarca de Tutóia, onde ontem à tarde o juiz titular aqui da comarca, doutor Gabriel Caldas, que também responde pela zona eleitoral, proferiu 2 sentenças. Uma sentença favorável ao PRB, o partido que tinha 3 vereadores, que estava nessa discussão da cota de gênero, fraude por cota de gênero, mas o juiz julgou improcedente a petição dos autores, né? Os também candidatos a vereadores na eleição de 2024 que entraram com essa ação aqui contra o PRB e contra o Avante. Os três vereadores do PRB, a professora Lucilda, o vereador Eltônio e Caio do Rony, permanecem nas cadeiras da Câmara Municipal, porque a sentença foi improcedente, ou seja, para mantê-los no cargo. O oposto aconteceu com o Avante. Esses dois aí que aparecem na tela, o vereador Paulinho e o vereador Matéa do Regino, tiveram uma sentença procedente, ou seja, desfavorável aos dois vereadores. Agora, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral desta decisão, aqui do juiz da 40ª Zona Eleitoral. Os dois vereadores aí estão passíveis de perder, portanto, os seus diplomas eleitorais das últimas eleições de 2024. A alegação aqui da petição inicial dos autores é que houve fraude na cota de gênero, ou seja, que as mulheres, duas mulheres que participaram do pleito eleitoral, não realizaram campanha, segundo a denúncia, e que houve aí a fraude à cota de gênero, né, que tiveram votação inexpressiva, e essa decisão que saiu ontem, essa sentença que saiu ontem, portanto, é desfavorável a dois vereadores que estão na iminência de perder o cargo. Vale lembrar, Humberto, que não muda nada, por enquanto, na Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores permanecem no cargo até que um recurso, um eventual recurso, possa ser julgado aí pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, muito bem explicado, muito bem, né? Esse recurso ele vem para o Tribunal Regional Eleitoral e pode haver recursos até para o TSE. Então é uma tramitação que tem que ocorrer antes de que aconteça qualquer mudança na Câmara de Vereadores. Por enquanto, os vereadores continuam sentados aí na cadeirinha deles.
Obrigado.
Exatamente, é isso que pode acontecer. Os vereadores permanecem, mas cabe recurso, tanto da parte que foi desfavorável, quanto aos três vereadores que tiveram a sentença favorável. Humberto, com você.
Obrigado, então, Elivaldo Ramos, diretamente de Tutó. E nós vamos ali para Pestinho, vamos para Barreirinha, que também fica na região dos Lençóis Maranhenses, onde o prefeito distribuiu fardamento escolar para todo mundo na comemoração dos 100 primeiros dias de mandato.
É o Vinícius Vale.
O Orlando Moraes agora vai trazer as informações para a gente.
Nós estamos aqui na Escola Municipal Francisco Pedro Monroy, onde o prefeito municipal Vinícius Vale faz a entrega de kits escolares e também de fardamento. Essa ação que é histórica no município. Pela primeira vez um prefeito faz esse tipo de ação. E isso incentiva a educação, visa incentivar a educação aqui no município. Além dessa escola, ele fez em várias outras escolas também. Essa ação faz parte dos 100 dias de gestão do prefeito Vinícius Vale aqui na cidade de Barreirinhas.
Sim, é um momento muito importante. Como eu gosto de falar, o kit escolar ele é simbólico. Eu gosto de dizer, a gente sabe que não vai resolver todos os problemas do material escolar até o final do ano, mas é uma forma que a gente encontrou do município estar lutando junto com os alunos, estar lutando junto com os pais, estar lutando junto com a comunidade escolar para que nossos alunos tenham um desempenho melhor. Então a gente faz essa entrega do kit escolar para os alunos e junto também do fardamento, que é uma outra forma de tentar acompanhar os pais, lutar junto com eles para que a gente tenha uma educação melhor em Barreirinhas.
E esse também faz parte dos 100 dias de governo, né?
Também faz parte dos 100 dias. Apesar de dizer dos 100 dias ser tumultuado, ser corrido, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente está correndo para resolver a maioria dos problemas, está correndo para poder melhorar a nossa cidade cada vez mais e da gente poder ter um grande mandato, se Deus quiser, dentro de 4 anos com muitas entregas, para que no final do mandato possa dizer que valeu sim a pena estar prefeito de Barreirinhas, que o povo fez a escolha certa.
É um momento de festa, né? Aos alunos, né? Porque Barreirinha nunca, nenhum prefeito aí em Barreirinha conseguiu fazer o que ele está fazendo, entregar para cada uma das crianças, fardamente, um kit escolar, e segundo ele vai ser todo ano, né? Então é só parabenizar o prefeito por estar fazendo essa atitude maior ao estudante, que nós sabemos que muitos pais hoje, até para comprar uma farda escolar não é fácil, né? E o prefeito está doando, então a gente quer aqui parabenizar o prefeito por essa magnífica atitude de estar beneficiando toda a classe estudantil de Barreirinha.
Tá aí Barreirinhas servindo de exemplo para o restante dos municípios, dos demais municípios, é importante. E o Orlando Moraes mostrando Barreirinhas para o mundo, né?
Muito bom.
Barreirinhas começa a aparecer de forma positiva. Isso. Rapaz, é tanta gente aqui ainda mandando. Tem o Dorival. Alô, Dorival da Maiobinha. Dorival tá dizendo que algumas ruas lá estão intrafegáveis.
É São Luís.
É, intrafegáveis. Especialmente as ruas João Damásio Pinheiro e a Rua Santa Maria. De responsabilidade de quem?
É, ali é São José de Ribamar.
São Luís, né? É São José de Ribamar.
Sim,
então é o prefeito.
É o Julinho.
Diz o Julinho. Sim, alô,
alô,
Julinho. Ele diz assim, por gentileza, mandaram reportar. Bota o estúdio móvel da Central do Notícias para dar uma passadinha por lá para mostrar. Diz que tem umas crateras enormes. Rapaz, ainda muitas mensagens, mas nós vamos deixando aqui a Rosângela. Rosângela está. Ele diz aqui, ó, tem também que ir na região do Munim, prender essas motos barulhentas e roubadas. Olha aí.
Essas
motos barulhentas
já estão
sem placa, que tem demais por lá. Diz que é pro pessoal da Secretaria de Segurança lá chamando a atenção. Atenção, Secretaria de Segurança, Maurício Martins. Para dar uma volta, o pessoal dá uma circulada
região
lá. Aquelas motos que fazem barulho, tirar aquele cadrão, botar aquele extratorzão para passar em cima, né? Para não fazer mais barulho nenhum. Bom dia, Francisco, aqui do Residencial Pericumã, Anil. O STF vai receber a denúncia por unanimidade, não há racha nenhum e nem pedido de vista. Vai receber denúncia, tal. Não entendi direitinho, cometeram crimes, estão no julgamento final, os envolvidos serão condenados. Ora, se o STF não recebesse a denúncia, estaria admitindo que não seria crime. Deve ser algum assunto que a gente comentou aqui em programa anterior. Bom dia! Apreciando o programa no canal 8. Alô, pessoal acompanhando pelo canal Rede 8, TV. Rede TV. Um abraço aos meus conterrâneos de Lima Campos, Maranhão. A todos, nosso muito obrigado. Mas vamos só deixar aqui uma dica que a EMAP está dizendo para o pessoal.
Está se aproximando a Semana Santa.
Isso. Aí você tem a forma segura de você adquirir as suas passagens com antecedência. Aí você chega e já entra direto e vai.
É porque o fluxo é muito grande, né?
Vamos conferir na matéria.
Com a chegada do feriado, o movimento no terminal da Ponta da Espera deve crescer. A previsão é de 70 mil passageiros e 12 mil veículos entre os dias 17 e 21.
Para a operação da Semana Santa, autorizamos 30% de venda antecipada para esse período de quinta a segunda-feira, que é dia 17, né? 17 a 21. E todo o pessoal de terminal aqui é preparado para receber o usuário que pretender fazer a travessia da Ponta da Espera para o Cujupe.
A EMAP orienta que os passageiros comprem as passagens com antecedência e sempre pelos canais oficiais, para evitar imprevistos.
Para o usuário que vem para fazer a travessia de veículo, a recomendação é que ele chegue com 30 minutos de antecedência. O ideal seria uma hora, mas a tolerância é 30 minutos. E a recomendação é de ter os cuidados com o veículo, porque ele vai pegar a estrada também. Então, revisão de freios. Então, toda a parte de segurança que a gente sempre orienta também.
Isso, informação para você, para evitar aqueles transtornos que geralmente acontecem aí nos períodos de feriadão. O Sebrae está aqui mandando duas notas para a gente divulgar, pedindo para a gente divulgar. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025. A iniciativa reconhece e valoriza reportagens que abordam o universo do empreendedorismo. E das micro e pequenas empresas no estado do Maranhão. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de junho por meio do site oficial. É prêmio Sebrae jornalismo.com.br. Vamos repetir?
prêmio Sebrae jornalismo.com.br,
né? Lá o total serão premiados 5 categorias: texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e a categoria especial de jornalismo universitário, que pode ser inscrita às reportagens já veiculadas entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025. É um prêmio importante.
Então vamos mandar uma matéria nossa também para concorrer.
Faça uma visitinha lá no portal do Sebrae, que tem outras informações importantes que não dá para a gente divulgar aqui, porque já extrapolamos o horário da rede de rádio e de televisão. A todos, muito obrigado. Obrigado, Carlos Rocha.
Obrigado, Humberto Fernandes. Obrigado a todos.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar, para nós, muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.